conectado, ligado na informação aqui na tua Rádio Cacique. Conforme já havíamos anunciado, nosso contato telefônico é com o deputado federal do PTB, Ronaldo Santini. Como vai, deputado? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Cacique, da Rede Mais Nova. É um prazer muito grande falar contigo.
Pois é, estamos vivendo um momento ímpar aí no nosso país, hein, deputado?
Momento de muita dificuldade, de muito aprendizado, né, Paulo, que a gente tem aproveitado esses dias aí de isolamento social para revisar alguns conceitos, observar comportamentos acima de tudo, ver como é que o povo se comporta num momento como esse e, infelizmente, nós temos exemplos que não são dos melhores, temos exemplos que são maravilhosos, de pessoas solidárias, que estão dando a sua cota de participação na sociedade, estendendo a mão, e temos outras que andam se degradando, se xingando, se avançando dentro dos supermercados aí para ver quem é que leva o maior vidro de álcool gel, quem é que leva a maior quantidade de papel higiênico, com uma demonstração total de individualismo e de falta de solidariedade com o próximo.
É lamentável, nesse sentido é triste ter que tomar conhecimento desse tipo de situação. Mas como deputado federal, deputado Santini, algumas ações estão sendo tomadas voltadas ao assunto coronavírus e as suas consequências, né?
É, Paulo, nós temos aqui agora, especialmente de ontem para cá, as coisas vinham se ajeitando e vinham se encaminhando todos mais ou menos numa mesma ótica, né? Ontem mudou o tom da conversa a partir da análise, da fala feita pelo presidente na noite anterior, e que balançou muito posicionamentos aqui. Né? Nós tínhamos um ou dois aqui que defendiam que o Brasil devia caminhar no sentido contrário ao que estava caminhando, e isso tudo baseado em dados técnicos que já haviam sido testados em outros países. Dados de médicos, dados científicos, de países que passaram pela pandemia, que vinham adotando aquelas medidas e que se verificou que naqueles países que tiveram esse cuidado, esse isolamento social, os índices e os números de casos foram infinitamente menores do que aqueles que não levaram em conta essa situação. Nós temos casos, por exemplo, o caso da Itália, que é o caso que ficou mais famoso e mais conhecido no mundo, aí, que com uma semana de isolamento, eles decidiram que para que o país não quebrasse, eles iriam retomar as atividades normais e, portanto, reabriram os seus comércios, reabriram as suas casas, e hoje o preço está sendo esse, que agora começa gradativamente a se diminuir, mas era 600 e 700 mortos por dia lá naquele país. Claro que nós não somos a Itália, claro que nós vivemos num país que demograficamente não tem os mesmos índices da Itália, nós não vivemos tão próximos uns dos outros, nós não temos, a média de idade não é igual à da Itália, que é superior a nós, mas também é verdade que o nosso sistema de saúde, ele é muito mais deficitário do que o sistema de saúde da Itália. Nós não temos hoje, dentro da nossa cidade de Lagoa Vermelha, hoje eu acho que, não sei quantos respiradores nós temos à disposição das pessoas no hospital aí, Paulo.
Pois é, um número quase que insignificante diante da população, você dispor aí de 5, 6 respiradores, né?
Então, veja bem, se nós tivermos 6 respiradores e se nós perdermos o controle dessa pandemia e precisarmos de 10 leitos, 4 vão ter que ser removidos para alguma outra cidade, contar com a boa vontade de que dessas outras cidades tenham os respiradores ou, infelizmente, ir para o sorteio da moedinha, como fez lá a Itália, e escolher quem vive e quem morre. E é a coisa mais grave para mim, é a coisa mais assustadora para mim nesse momento, é isso. Eu quero acreditar, Paulo, que nós teremos aí uma sensação mais definitiva e uma sensação mais tranquila, né, de tomada de qualquer decisão para retomar as atividades a partir do dia 13 de abril, ali que é o ápice da curva, onde já até a própria CEPLAG, que a Secretaria de Planejamento do Estado já tem um estudo, não sei se você chegou a ter conhecimento, Paulo.
Sim, sim. Né? Entende que, de repente, voltar agora seria prematuro e precipitado, deputado?
Eu acho que seria, no mínimo, audacioso, Paulo. seria no mínimo audacioso. Eu não teria hoje, eu não gostaria hoje de estar na pele do governador, na pele do prefeito, ou na pele do presidente da República. Porque se de um lado você vê a economia da tua cidade, a economia do teu município, entrando já numa situação de desespero, em Lagoa são 10 dias de isolamento, foi dia 17, por aí, que o prefeito decretou.
Exato.
Sabe, de emergência, então são 10 dias de um isolamento mais contido, depois uns dias foram passando, assim, foi se arrochando esse isolamento, então vamos dizer que nós estejamos a uma semana de isolamento. Né? Nesses 7 dias começa, a gente em casa começa a fazer conta de como vai pagar o salário do funcionário, conta de como vai pagar a luz, conta de como vai pagar a água, e nos falta, por parte do governo federal, a gente observa que enquanto ministros como Mandetta, que aliás tem se mostrado um excelente ministro, ministros como Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, Tereza Cristina da Agricultura, enquanto cada um desses ministros apresenta algum tipo de solução para a crise, o mais esperado de todos os anúncios não chega, que é o socorro financeiro para os empregados que estão tendo os acordos firmados aí para redução de salários, e também para os empregadores, que são as ajudas para complemento da sua perda aí pelos dias parados. Isso é uma medida econômica. O Brasil precisa decidir o que quer. O Brasil precisa tomar essa decisão, o Brasil, o país aqui, o ministro precisa tomar essa decisão, de que aqueles 400 bilhões de reais das reservas cambiais que ele tem, guardado no cofre, quanto desse dinheiro ele vai encostar e emprestar ao Brasil para o Brasil suportar a crise. Se ele anuncia a liberação de 100 bilhões de reais das reservas cambiais, mais os recursos do FAT, que é o seguro do trabalhador, mais a liberação do saque do FGTS, na proposta que nós temos aqui, que apresentamos aí na medida provisória, que o saque do FGTS pudesse ser liberado a todos aqueles que o detêm até o limite de um salário mínimo, para que ele possa também não sacar todo o seu FGTS numa vez só. Então, que o brasileiro que está numa situação mais difícil hoje pudesse ir ao banco sacar o seu FGTS até o salário mínimo no mês, para garantir o mínimo de subsistência. Se a gente conseguisse ouvir uma palavra de alento da economia, eu acho que muitos dos nossos empresários e muitos dos nossos trabalhadores não estariam nessa agonia que estão hoje. Hoje a grande agonia, a grande tristeza é o tamanho da miséria social que vai se instalar em cima desse processo do coronavírus a partir agora já do final do mês. Miséria de verdade, miséria de faltar dinheiro para comprar comida. Porque vai chegar nessa fase se as coisas continuarem assim. Então falta por parte do governo, como penso eu, uma palavra de conforto e de segurança para essas pessoas, com o seguinte: calma, esperem a curva, esperem os 15 dias, esperem até a Páscoa, como o próprio Trump fez. O Donald Trump, que é o mentor hoje político do nosso presidente Jair Bolsonaro, anunciou US$1 trilhão na economia e disse que até a sua Semana Santa lá, ele iria avaliar. Se lá na Semana Santa ele entendesse que já não seria mais necessário o isolamento social, ele iria liberar as pessoas para trabalhar. Eu, particularmente, Paulo, acho que num momento como esse, cautela é melhor, muito melhor do que ansiedade. Né? A gente entende, compreende, mas eu acho que cautela nesse momento de avaliar bem as coisas, de pesar muito bem as coisas, é um momento de muita responsabilidade dos gestores, de muita responsabilidade das pessoas que estão aí ansiosas para voltar às atividades. Vamos voltar, vamos abrir. Pensem, reflitam, pesem quanto vale uma vida, pesem quanto vale a dor de ter que enterrar uma pessoa. Ah, mas morreu, mas já tinha 70 anos. Mesmo assim, a gente que já passou por isso, que sabe o que é uma despedida de um ente querido, tem que se pesar nesse momento isso. Quanto vale uma vida? E se nós estamos dispostos a pagar por ela?
Evidente, deputado Santini, que o senhor sabe, não precisa nem dizer, da audiência que a Cacique tem, a região toda, muitas pessoas aqui já se manifestando através do WhatsApp, algumas pessoas, inclusive, destacando a coerência nas suas colocações, outros preocupados nessa outra linha, deputado, de como fazer essas pessoas que daqui a pouco precisam honrar com seus compromissos, pessoas que têm aquela mão de obra mais modesta, de cortar uma grama, de fazer uma pintura, que parou tudo, e como é que vai fazer para parar mais tempo ainda? Então, são muitas opiniões nesse sentido, inclusive uma delas dizendo o seguinte, poderia colocar para o nosso deputado que nos Estados Unidos foi liberado 10 trilhões de reais, acredito que o Brasil não tem esse valor, como vai fazer aqui em um país de uma cultura muito diferente deles, porque não os três poderes revogarem os seus proventos por 3 meses em valor do Brasil, ou seja, são vários comentários nesse sentido, alguns até dizendo, não, mas daí para o deputado fica mais simples, porque tem o seu salário garantido, e nós como é que ficamos? Então, são vários questionamentos que surgem nesse sentido. Sobre liberação de valores, o que o deputado pensa sobre isso?
Olha, Paulo, já está tramitando aqui, sendo discutido a redução dos salários, não só dos parlamentares, não só dos deputados federais, como também de todos os funcionários públicos que estão, que em tese, as pessoas enxergam assim pelo menos, têm uma vida mais tranquila. Tá? Isso envolveria uma medida que trabalharia não só no salário do parlamentar, mas também no salário dos servidores do Poder Legislativo, do Executivo e do Judiciário. A ideia é aplicar uma redução na proporcionalidade do que ganha aquele servidor. Isso é uma das medidas que traria aí uma economia imediata aí de aqui algo em torno de 12 bilhões de reais, que é um bom dinheiro, é um bom recurso, não tenha dúvida disso, ajuda muito no combate à prevenção e não vai escapar de acontecer como aconteceu em outros países, Paulo. Como não vai escapar de acontecer a taxação diferenciada de outras atividades que, por exemplo, hoje estão fora deste nicho de pagamento de impostos, por exemplo, como as empresas que têm um faturamento grande já, são grandes multinacionais, são grandes empresas que não pagam a sua distribuição de lucros e dividendos, como situações que envolvem a questão também de novas taxas, por exemplo, sobre a questão de, um exemplo claro aqui, IPVA sobre barcos e aviões, que hoje não paga, tem uma discussão sempre, devem pagar, não devem pagar, como o imposto é para veículos automotores, há uma tese, uma teoria aqui que se deva fazer também a taxação sobre os produtos, sobre esse tipo de produto, ou seja, o país vai se reorganizar, vai ter que aprender a se reorganizar economicamente. Com relação à pergunta que foi feita aí, sobre como fazer para pagar, para suportar as contas, eu não vejo outra forma disso acontecer se não for entrando nas reservas econômicas do país. Eu não vejo hoje sobra de caixa econômica dentro do governo do Estado, eu não vejo sobra de caixa dentro do governo do município. O único gestor que tem capacidade de suportar isso com seus 400 bilhões de dólares em reservas cambiais, e se for o caso de fabricar moeda para que o país volte a ter a circulação de dinheiro, mesmo que isso seja uma circulação não econômica, financeira garantida, mas é uma forma de manter a economia, e pegar esse dinheiro e alcançar a três tipos de situações em especial. Ao empregador, para que ele não feche suas portas. Ao empregado, para que ele não tenha perdas salariais significativas, que ele fique ali na redução aí de até 10%, 15%, porque menos do que isso para quem ganha um salário e meio de média é muito difícil, Paulo, de se conter, de se contar, porque todo mundo que ganha e gasta tudo aquilo. Eu não conheço ninguém hoje no país que tenha, que faça a poupança de salário que ganha. Todo mundo que ganha, independente do que ganha, ele compromete toda aquela renda em compromissos futuros. Então, essas pessoas que ganham menos precisam ser preservadas, precisam ter lá o cartão cidadão à disposição, E o mais preocupante, para mim aqui, o mais preocupante são aquelas pessoas da informalidade. É o pintor, é o pedreiro, é o catador, é o cara que sai de casa muitas vezes para fazer o serviço do dia e voltar para casa com o dinheiro da comida para comer de noite. Esse que está na informalidade, esse que o governo precisa imediatamente pensar no quanto ele quer pagar por esse custo social. Se é mais barato economicamente criar um cartão de ajuda de meio salário ou de um salário mínimo para essa pessoa, ou se simplesmente é pagar o preço que a Itália está pagando. Deixa tudo, libera tudo e vamos enterrar. Afinal de contas, somos um país capitalista, segundo o presidente. E capitalismo nessas horas é capitalismo selvagem. Né? Deixa de se valorizar aquilo que é mais importante em detrimento daquilo que se busca, que é a economia. Eu, sinceramente, Paulo, eu não tenho essa tranquilidade hoje, com 10 dias de isolamento, de dizer quem está certo. Posso, até, e poderemos todos nós amanhã chegar à conclusão de que certo estava o presidente Jair Bolsonaro, de que nós não devíamos ter dado tanta importância para esse vírus, nós deveríamos ter tocado nossa vida normal, que pena, morreu como todos nós morreremos, né? Morreu fulano, morreu Beltrano, mas são coisas da vida, aconteceu e vamos tocar o barco. Ou quem sabe, se o pior acontecer do ponto de vista da pandemia, nós amanhã, quando começarmos a enxergar nosso vizinho precisando do respirador, nosso filho precisando do respirador por conta de um problema de bronquite ou de asma que acabe agravando o seu quadro, nós não possamos refazer a reflexão novamente e ver que estávamos certos. Tomara, sinceramente, pô, do fundo do meu coração, tomara que quem esteja certo seja o presidente.
Em relação, deputado Santini, sobre a possibilidade de se concretizar aquela tal ajuda do governador que ele apontou, a Andrea Basso pergunta aqui.
Ajuda do governador, eu não acompanhei essa ajuda do governador.
Seria em torno de 200 mil?
Não, o que houve, pelo menos aonde eu acompanhei aqui...
Foi... Não, é do presidente aqui, na verdade, né?
Ah, sim. O presidente prometeu R$200. É um cartão de R$200 de ajuda que agora já se fala em R$300.
Ah, sim, é essa aí, deve ser essa aí, sim.
Isso. O presidente da República, por intermédio do Onyx Lorenzoni, que é o ministro da Cidadania, havia anunciado aí a possibilidade de disponibilizar R$200 de ajuda. Eu acho que é uma ajuda significativa pela quantidade de pessoas que nós temos, mas ela é uma ajuda que precisa ser revista. Inclusive, eu fiz uma emenda na medida provisória essa e pede que todas as perdas decorrentes da negociação do contrato de trabalho entre empregado e empregador, pelo menos nesse primeiro mês, Paulo, elas têm que ser suportadas pelo governo com os recursos do FAT e com os recursos das reservas cambiais. Nós temos aí alguns bilhões de reais no FAT, que é o seguro do trabalhador, e esse dinheiro é para isso mesmo, é para socorrer situações como essa, é para socorrer empresas. Esse dinheiro, ele deveria fazer o complemento daquilo que se faz num contrato de revisão de valores, que hoje é inevitável que se faça. Hoje, aqui em Brasília, por exemplo, as medidas tomadas pelo governador, que são muito mais duras do que as que estão sendo tomadas aí, elas determinaram o fechamento de todos os shoppings da cidade, de todas as lojas, de todos os comércios de rua, de todas as atividades, exceto aquelas tidas como essenciais. Mercado, farmácia, algumas outras atividades mais que são consideradas atividades essenciais. Bom, nós estamos falando de um shopping center que demitiu ou tirou de circulação 2 mil ou 3 mil funcionários que trabalhavam dentro do shopping, que vão desde limpeza, serviços gerais, a vendedores e gerentes de loja. E por que essa medida foi tomada? A pedido dos lojistas. Os lojistas, preocupados com a baixa das vendas, pediram ao governador que tomasse a medida para que pudessem suspender até o pagamento dessas despesas e dos aluguéis. Fica muito caro pagar um aluguel num shopping, fica muito caro pagar um funcionário num shopping se o cliente não vai até lá comprar. Então a preocupação fez o quê? Fez o setor comercial aqui exigido do governador que fechasse os shoppings. Paulo, de novo, eu não sei se está certo ou se está errado o presidente. eu tendo sempre, no momento desses, acreditar na ciência. A ciência, a pesquisa e a prova vivida em países que já passaram pela pandemia. Nós temos países que já passaram por isso e que resolveram, em busca de tentar superar a crise, frouxar as medidas, e nós estamos vendo aí casos como a Espanha, casos como a Itália, que estão todos os dias, e quem não acreditar no que a imprensa está dizendo, acredita nas pessoas que estão morando lá. Sempre tem um conhecido que mora num país desses, pergunte a esse conhecido, ouçam os áudios que gente de Lagoa Vermelha tem recebido aí, de familiares que moram lá. É assustador, é muito assustador. É para entrar em pânico numa situação, deixa se pensar em viver próximo daquilo, só próximo daquilo. Nós estamos aqui como medida de socorro e de segurança, por exemplo. Ontem a bancada gaúcha fez uma reunião virtual aqui pelas redes sociais, e nós tínhamos destinado da bancada gaúcha 240 milhões de reais aí para o estado do Rio Grande do Sul, que se repartiam entre saúde, segurança, agricultura e algumas obras de infraestrutura do estado. Obras, por exemplo, como a conclusão da BR-285, obras, por exemplo, como a conclusão da ponte lá de Porto Xavier, obras que estavam destinadas à melhoria na BR-116 aqui na região da Grande Porto Alegre, no Vale dos Sinos. São 100 milhões de reais que estavam previstos para destinar em obras de infraestrutura para os IFETs, escolas federais, e também para o ERGS. O que a bancada decidiu ontem? Reuniu todos os deputados e pegou esses 100 milhões de reais e jogou todos eles para a saúde. Tomou a decisão de, ao invés de pensar na conclusão da BR-285, que é tão importante para nós, dar uma barrigada nisso, jogar para o ano que vem, e destinar esse recurso para compra de respiradores hospitalares, para compras de campos cirúrgicos, das chamadas EPIs, né, para destinação para custeio da saúde nesses hospitais de pequeno porte também. Tem hospital dentro do Rio Grande do Sul que não tem um único respirador. Um único respirador. E a ideia é o que, que é? É pegar esses 100 milhões de reais agora, redistribuídos aqui, e fazer com que pelo menos cada unidade hospitalar disponha do mínimo necessário para enfrentamento de uma crise. Se nós tivermos um caso hoje que venha a ocorrer aí no município de pegar um caso aqui de Nova Bassano, município de Nova Bassano hoje, se tiver um caso, esse paciente vai ter que ser removido. Ou ele vai para Veranópolis, ou ele vai para Bento, ou ele vai para Passo Fundo. Agora, você imagina se cada cidade dessas apresentar um caso, dessas que estão no entorno de Passo Fundo, que não dispõe do hospital, e que precisem chegar no hospital da cidade no São Vicente, que nós precisássemos lá hoje de 50 leitos, só 50 leitos, nós íamos ter que ir para a moeda, ia ter que ir para o sorteio. Não tem 50 leitos vagos hoje de UTI para se acomodar esses pacientes. Então, a bancada federal gaúcha pegou 100 milhões desse recurso, está colocando aí no socorro à saúde. Nós temos algumas outras sugestões, Paulo, e aí fica um critério muito de saber que preço nós queremos pagar para enfrentar essa crise. Nós temos a questão do fundão eleitoral, que é aquele fundão que eu já votei contra duas vezes, que acho que é um recurso que poderia ser economizado. Já sendo há quase um ano e meio atrás a unificação das eleições, por uma questão lógica, por uma questão racional de economicidade, não há razão para que se faça duas eleições durante um quadriênio. A cada ano se trabalha uma eleição. Então, se unificar os mandatos, juntar as eleições num único pleito, prorroga esses mandatos e pega esses 3 bi, 4 bilhões de reais que são gastos aí em despesas eleitorais, até para a organização do próprio pleito, e joga-se tudo isso na saúde. Bota tudo isso na melhoria do sistema de saúde. Tem as medidas, como eu disse, da questão da liberação dos fundos do FAT e desses outros fundos para socorro à medida econômica. E eu espero, Paulo, espero sinceramente que o governo tome essa medida logo, tome essa decisão imediata, porque a crise que está sendo criada hoje, a depressão, a tristeza que está gerada nas pessoas, ela pode matar mais que o vírus. Tem muitas pessoas que estão já em situação de desespero, já sem saber como é que vão pagar as contas. já sem saber como é que vão cumprir a obrigação da pensão alimentícia no final do mês, porque essa o juiz manda prender se não pagar.
São medidas que precisam ser tomadas de maneira imediata mesmo.
De maneira imediata, de maneira imediata. O governo, a economia tem que sentar, chamar os bancos lucram absurdamente nesse país. Os bancos até agora não ofereceram absolutamente nada de socorro ao país, nada. Eu cobrei isso com muita veemência na minha fala há poucos dias atrás. O setor bancário precisa dar a sua cota de participação num momento como esse, precisa reduzir um pouco o seu ganho, o seu lucro, e injetar dinheiro. Não é reduzir juro, não é emprestar mais barato, não é linha de crédito mais longa, não, isso também é importante. Nós precisamos é que o banco faça a sua doação. Quanto é que eles vão doar para o enfrentamento ao combate à crise? Eu vi agora a Vipal aí de Nova Prata, fez uma bela de uma doação para o hospital. Mas a Vipal não é uma empresa pública, não é uma empresa que lucra em cima das desgraças alheias, como é o caso dos bancos, né? Mas mesmo assim ela foi lá e doou 100 e poucos mil reais para fazer uma melhoria no hospital de Nova Prata.
Ótimo.
Então, ações práticas, imediatas, rápidas, né? Doações imediatas, para que a gente possa contrabalançar essa crise.
Obrigado, deputado Santini, bom trabalho aí, viu?
Bom, eu agradeço a todos aí, quero especialmente falar para essas pessoas que estão vivendo esse período de quarentena, que a quarentena, ela tem fases, a quarentena, ela tem momentos em que o primeiro momento ele é tido como férias, né? A pessoa já fica mais à vontade, o segundo momento já bate um pouco aquela instabilidade emocional, e as pessoas começam a fazer música, a postar brincadeiras, a tentar botar um clima mais alegre, né, na coisa. A terceira semana é um momento de muita tristeza, as pessoas já começam a se questionar. Então, por favor, saúde mental nesse momento. Saúde mental. Trabalhem a saúde mental. Não é hora para desespero, não é hora para tomada de medidas, de decisões que possam custar muito caro. É momento de cautela, é momento de se pensar muito mais no quanto vale a nossa vida do que quanto nós temos na carteira. E eu quero dizer isso com o sentimento de que dentro da minha própria família muitas pessoas vivem como autônomos. Muitas pessoas estão na mesma condição de ganhar de dia para comer de noite. E que se Deus quiser, agora, essa semana ainda, eu quero ver o ministro Paulo Guedes anunciar medidas de socorro econômico às pessoas. Quero ver o ministro falar, de fato, quanto vai pôr das reservas cambiais, dos 400 bilhões de reais, de dólares que ele tem ali, se pelo menos 100 bilhões de dólares ele vai emprestar ao país nessa crise. Como está sendo feito com a Tereza Cristina, com o Mandetta, com outros ministros do governo que já entenderam a gravidade do processo.
Ótimo, valeu. Obrigado pela participação do deputado Ronaldo Santini com a gente aqui no nosso Conectado. Acabamos estendendo um pouquinho mais devido à importância desses pontos ressaltados aí pelo deputado e principalmente essa reflexão em cima do assunto. 8:09, voltamos já.
Tua Rádio, informação e a melhor música para o seu dia ficar melhor.
A Ferraz Madeiras é uma empresa que está presente há mais de 10 anos no mercado, sempre buscando melhor atender seus clientes. Lá você encontra madeira bruta, beneficiada, forros, decks, palanques tratados, entre outros produtos. Na hora de construir ou reformar, lembre-se Ferraz, Madeiras e Materiais de Construção. BR-285, trevo do estádio Adão Castelano. Fone 3358-5110.
A Hamburgueria La Brasa vem lhe oferecer o serviço de teleentrega grátis. Reforçamos as medidas de segurança para que você e sua família continuem desfrutando do melhor hambúrguer da cidade no conforto do seu lar. Hamburgueria La Brasa, sempre pensando em você. Peça pelo fone 3358-1382 ou WhatsApp 99944-2874.
Itália Supermercado, toda semana com grandes promoções.